A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre o internamento em cães e gatos, a importância do serviço hospitalar e do tipo de serviços e equipas multidisciplinares envolvidas. Determinadas condições clínicas, intervenções cirúrgicas, onde os animais podem precisar de cuidados pré-operatórios ou de recuperação e terem que ficar hospitalizados sob vigilância médica, são exemplos genéricos de situações que requerem internamento. O serviço de internamento ou hospitalização existe para que o seu médico veterinário consiga gerir o ou os sintomas ou a patologia ou condição clínica que está a debilitar o seu animal. O regime de hospitalização tem como base o internamento geral, com sala de internamento para cães, sala de internamento para gatos, sala de internamento para animais exóticos, uma ala de cuidados intensivos e, isoladamente, uma área de internamento para doenças infectocontagiosas. Em todos os casos, os animais estão vigiados 24 horas por dia por uma equipa constituída por médicos, enfermeiros e auxiliares veterinários. As diferentes salas surgem de forma a satisfazer as necessidades específicas de cada espécie e, de certa forma, reduzir ao máximo o stress a quando do internamento dos animais, maximizando o conforto e reduzindo a ansiedade para uma mais rápida recuperação. A necessidade de hospitalização do seu animal de companhia poderá estar relacionada com múltiplos fatores. Muitas das vezes, condições clínicas que o impeçam de se alimentar e hidratar corretamente, sintomas que o debilitem de forma severa, como vómitos incoercíveis ou diarreias profusas, ou até mesmo situações febris ou de anemia, que para além de fragilizar o animal, requerem que o mesmo seja submetido a tratamento hospitalar, bem como lhe sejam realizados determinados exames complementares de diagnóstico para que possa ser confirmada a ou as causas responsáveis pelos sintomas presentes e, mediante a confirmação do diagnóstico, ser direcionado o respectivo tratamento médico de forma a o ajudar a ultrapassar toda a situação. Transfusões de sangue, sessões de diálise, algaliações e enemas são exemplos de procedimentos que também se fazem em medicina veterinária e para os quais o regime de internamento é fundamental. Por muito difícil que seja deixar o nosso melhor amigo num ambiente não familiar e completamente diferente do que está habituado, se há essa necessidade e se o seu médico veterinário sugeriu que seja internado para controle sintomático ou investigação clínica, não deve hesitar. Muitas vezes, o adiar ou evitar esta opção poderá conduzir a agravamento da condição clínica presente e fragilizar ainda mais o seu melhor amigo. Durante o período de internamento, o seu animal é acompanhado por uma equipa altamente formada e especializada, 100% disponível para o ajudar. A mesma equipa, composta por médicos internistas, enfermeiros e auxiliares veterinários, prestarão todos os cuidados necessários e seguramente um acompanhamento de excelência para que se consiga ultrapassar toda a situação. A avaliação clínica diária por parte do médico veterinário, com apoio por parte da enfermagem, não só na administração da medicação, mas também no controle de parâmetros vitais, na alimentação assistida, juntamente com os cuidados de higiene diários, conseguirão em conjunto, com os resultados que se forem obtendo e com o acompanhar da própria evolução clínica, ajudar o seu melhor amigo. O serviço de internamento funciona 24 horas por dia, 365 dias por semana e integra maioritariamente animais com insuficiências cardíacas e renais, diabetes, doenças neurológicas variadas, situações de traumas, intoxicações, entre outras patologias. Nos cuidados intensivos, os animais estão monitorizados continuamente, muitas vezes ligados a monitores que registam todos os parâmetros vitais, desde a atividade elétrica do coração recorrendo a eletrocardiograma, a controle de pressões sanguíneas, a saturação de oxigênio e, quando necessário, podem mesmo ser ligados ao ventilador de forma a serem ajudados em termos respiratórios. No internamento de infectocontagiosas, os animais em que suspeite de algum tipo de doença viral ou bacteriana, como parvovirose canina, jegana, leptospirose, malocopenia felina, rinotraqueite felina, peritonite infecciosa felina, sida felina, o FIV, leucemia viral felina, o FeLV, entre outras, são alguns exemplos de doenças que debilitam imenso os nossos animais, fazendo com que precisem de assistência contínua em internamento e recurso muitas vezes a medicação hospitalar, controle de débito urinário e acompanhamento hídrico. Pelo risco de contágio associado, acabam por ficar em internamento em área de isolamento, por vezes em períodos em que se aguarda a própria confirmação do diagnóstico. Se o seu animal apresenta algum tipo de sintoma que está a ser difícil de gerir em regime ambulatório ou não está a responder de forma positiva a determinada terapêutica instituída inicialmente, informe-se junto do seu médico veterinário sobre a melhor forma de gerir a situação e se terá ou não indicação para ser internado.
A hora do bicho.
O meu cão foi diagnosticado com uma doença renal e precisa de ficar internado. Mas não percebo porquê. Porquê que não pode vir para casa? Quanto tempo é que vai ter de ficar no hospital?
O diagnóstico de doença renal em cães é frequente em animais séniores, embora seja mais comum em gatos. Primeiro que tudo, junto do seu médico veterinário, deve pedir que seja esclarecido relativamente à doença renal. Ou seja, se se trata de uma situação aguda, de cariz infeccioso ou tóxico, em que a arquitetura renal sofre pela sobrecarga de imunocomplexos e aumento do órgão, renomegalia, ou se se trata de uma situação crónica, relacionada com um quadro degenerativo de perda de função do órgão e da sua capacidade de filtração, conduzindo à autointoxicação pela dificuldade que existe em excretar os tóxicos. Atualmente existe um sistema de classificação de doença renal, o sistema IRIS, na qual se concilia os níveis de ureia e a creatinina em sangue, bem como valores de pressões sanguíneas e características de urina, nomeadamente a densidade urinária e os níveis de perda de proteína, proteinúria, dependendo da categorização da doença renal do seu cão. A duração do período de internamento será influenciada, bem como os próprios cuidados que necessita durante o período de hospitalização. Uma situação de doença renal com origem infecciosa, por exemplo, por leishmaniose, leptospirose ou uma pielonefrite, têm um prognóstico diferente quando comparados entre si e até mesmo com um cão com uma situação de doença renal crónica, com rins amorfos e sem capacidade de filtração, já com anemia concomitante. Com uma correta classificação ou categorização da doença renal presente, o seu médico veterinário conseguirá informar-lhe quais os cuidados médicos necessários atualmente para atestar a saúde do animal, bem como cuidados futuros.
A minha gata tem anemia. Já estive internada mais do que uma vez e está outra vez com os mesmos sintomas. Precisamos mesmo de internar de novo?
Todas as situações clínicas devem ter um diagnóstico, em termos de etiologia, por parte do seu médico veterinário. E conhecendo o historial clínico da sua gata e qual o motivo da anemia, ele próprio conseguirá esclarecer-lhe sobre a necessidade ou não de a internar. Um animal com anemia acaba por demonstrar sintomas de fraqueza, cansaço e debilidade pelo reduzido número de glóbulos vermelhos em circulação e respectivos níveis de hemoglobina no sangue. Interessa saber qual a causa dessa mesma diminuição, se por destruição, hemólise, por questão infecciosa ou tóxica, se por perdas ou hemorragias, sangue nas fezes, sangue na urina, ou se a anemia está presente pela não produção dos glóbulos vermelhos por parte da medula, muitas vezes relacionada com deficiências nutricionais, como por exemplo déficit de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, ou situações mais complicadas relacionadas com a supressão da produção de glóbulos vermelhos por parte da medula óssea. A medula óssea é onde as células sanguíneas são produzidas e, por isso, caso seja afetada por alguma doença, pode comprometer a formação dos glóbulos vermelhos e provocar anemia. Desconhecendo a causa da anemia da sua gata, apesar da pergunta fazer todo o sentido, acabo por apenas conseguir recomendar que seja internada para investigação. Perceber se, apesar da anemia já ter estado presente no passado, se a causa é a mesma e caso haja necessidade de transfusão de sangue, enquanto o seu médico veterinário investiga a causa primária, para evitar, no episódio futuro, se investigue. Importa saber se a sua gata tem diagnóstico prévio de FIV ou FeLV ou se teve algum contacto com ectoparasitas, isto porque as pulgas podem ser portadoras de bactérias que causam destruição dos glóbulos vermelhos. Caso seja algo crónico ou degenerativo, por vezes em regime hospitalar, opta-se pela estimulação da produção de glóbulos vermelhos recorrendo à eritropoetina que é uma hormona que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue.
O meu cão comeu outra vez alguma coisa que o está a fazer vomitar, mas desta vez parece que lhe está a obstruir os intestinos. Depois da cirurgia, há alguns cuidados especiais, internamento, alguma coisa que eu tenha de fazer enquanto ele cicatriza?
A ingestão de corpos estranhos por parte dos cães é muito frequente na prática clínica diária. Se há sinais de obstrução digestiva, a remoção cirúrgica é o recomendado. Qualquer intervenção cirúrgica a nível digestivo sugere-se uma monitorização de pelo menos 72 horas, de forma a acompanhar todo o processo de cicatrização, acompanhar um trânsito alimentar completo e perceber em termos inflamatórios locais, se a situação de peritonite estiver presente, como as coisas vão evoluindo. Uma monitorização que é feita através de ecografias seriadas, bem como através do acompanhamento dos níveis de albumina no sangue. Relativamente ao período de recuperação e respectiva cicatrização, por norma, cirurgias digestivas têm um período de cicatrização entre os 10 e os 12 dias, sendo sugeridos cuidados alimentares, medicação própria para a situação clínica presente, bem como algum tipo de suplementação alimentar para controle dos níveis de albumina. O repouso para evitar a tensão sobre a sutura abdominal e um acompanhamento em ambulatório da cicatrização da própria sutura, com eventual remoção de pontos ou agravos, é algo que recomendamos também no período de recuo. Se precisar de algum tipo de esclarecimento adicional, ou tiver alguma dúvida ou questão que queira colocar, disponibilize o meu e-mail, lucas@hospitalveterinario.pt, para que eu possa ajudar ou esclarecer.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.